Olá, você que tá aí me ouvindo neste exato momento. Eu que estou aqui hoje gravando esse podcast, cheia de amor no coração e cheia da presença de Deus, mas de uma forma diferente. Eu acho que em alguns momentos, em alguns outros episódios, diversos outros episódios, eu falei sobre Deus, sobre Jesus, sobre religião, sobre a minha não ida mais para a igreja e sobre os meus diversos questionamentos e, enfim, tudo que se passou na minha mente nos últimos tempos e que me fizeram chegar a iniciar a gravar esse podcast. Muita coisa realmente aconteceu. Eu iniciei esse podcast em 2019 e logo bem depois mesmo que eu decidi não ir mais para a igreja, não congregar mais. E já estamos aqui 2 anos depois, 2020, 2021, mais precisamente em outubro. E hoje eu sou uma pessoa em que eu compreendo muito mais as coisas que me aconteceram desde 2019 até então, até hoje. E que, caracas, tá tão vivo nesse podcast desde o primeiro episódio, dessa temporada, né? E reflete muito no que eu quis produzir e no que eu trouxe aqui nesse podcast, nessa temporada, porque é o que está refletindo muito mais a minha essência nesse momento. E o Devaneios de Cris é um podcast que, cara, é muito mais eu, sabe? É como se eu pegasse tudo que eu tenho de mim em essência completa e completude e colocasse através da minha voz aqui. Tanto que no primeiro episódio de abertura eu mostro para vocês, trago para vocês algo que aconteceu intimamente, algo que é muito verdadeiro, que realmente aconteceu comigo, uma experiência de vida e que me fez estar mais presente, né? E essa presença, essa consciência de presença, ela se dá também, claro, obviamente, por esse momento de me enxergar em uma perspectiva de uma pessoa não tão saudável quanto eu gostaria de estar, mas conscientemente nutrida, se é que eu posso utilizar esse termo. Como eu disse nos últimos episódios, eu estou vendo uma situação um pouco complicada. Entretanto, uma situação em que me fez observar muitas coisas e me fez enxergar a presença. E aí é que nesses últimos 3 episódios desse podcast você vai presenciar muito essa palavra. Porque é o que fez muito sentido para mim desde o primeiro momento em que os médicos olharam para mim e me falaram: seus rins não estão funcionando, você precisa de algo para fazer filtrar o seu sangue, porque senão você morre. Ok. Comecei a chorar, recebi essa horrível notícia, comecei a chorar. E aí o médico bonitão olhou para mim e falou assim: olha, você precisa manter a sua mente saudável, porque se você não manter a sua mente saudável, não vai dar muito certo, porque aqui a gente dá jeito. Estamos aqui para dar jeito, para poder fazer solucionar, para você continuar vivendo saudavelmente, né? Obviamente, entre aspas, né? Porque até então faz 2 meses e eu não me enxergo tão saudável assim. Mas quando ele me disse aquilo e eu continuei chorando absurdamente, porque quando eu começo a chorar eu não consigo parar de chorar, e porque por mais que o que ele estivesse me falando ali naquele momento eu entendesse: ok, eu entendo que tem jeito, tá, eu entendo isso, mas Eu preciso colocar isso para fora, porque eu estou desesperada, porque não é assim de uma hora para outra que você recebe um diagnóstico e você fica, uau, ok, vai dar tudo certo. Não, quem reage dessa forma, eu olho assim, não, cara, tem alguma coisa errada aí, porque realmente agita o nosso emocional, né? E a gente precisa controlar as nossas emoções, né? E eu confesso que eu não sei controlar muito bem as minhas emoções, então para tudo eu acabo chorando. Enfim, eu acho que eu tenho um grau emocional muito grande, claro, né? O meu perfil comportamental é o oral maior, né? Predominante. E eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, gosta muito de rir, gosta muito de socializar. Mas também sente muito de forma nossa, muito, muito forte. E a partir desse diagnóstico, a partir desse momento, foi quando eu percebi que eu precisava me fortificar, claro, mentalmente e espiritualmente. E foi aí que eu percebi que, cara, o único lugar em que eu estive e que sempre me fortaleceu espiritualmente, que me manteve bem, estava condizente com a fé, sabe? E a fé, ela realmente faz com que a gente ganhe forças, né? E o acreditar em algo, acreditar em Deus nesse caso, né? Nesse momento. E acreditar em uma força maior, que é maior do que você, principalmente quando você se percebe, sem forças para tudo, né? Porque é aquela coisa, né? Não é somente o diagnóstico de rins que pararam, mas anemia e pressão alta e etc. Foram várias coisas. E unindo a tudo isso, na questão de saúde, vinha também um abalo emocional por um relacionamento que era por uma relação que eu achei que iria se transformar num relacionamento, um apego. Por estar vulnerável e acabei me apegando a uma pessoa e percebi que não iria ser o que eu imaginei. Então, foram várias coisas num momento só e que, cara, você se olha e se percebe assim, cara, eu não tenho forças pra porra nenhuma mais. Então, aí que vem de dentro de você aquela imagem de quando você tinha forças, né? Ou de quando você acreditava que tinha forças e que você era saudável, né? E aí realmente me veio as lembranças desse momento, né? Da minha vida. Tanto que se ficou tão presente esse momento em que estava mais saudável em tudo, que uniu, né, tudo. Era um momento em que eu estava mais presente espiritualmente com Deus. Foi um momento em que eu estava mais presente intelectualmente com leituras. Um momento em que eu estava muito mais presente com música, com as minhas energias e perspectivas e sentimentos bons. Então, foi meio que voltar naquele tempo dessa nutrição, desse período saudável e presente nesse ambiente saudável, né? Digamos, eu posso falar nessa dimensão saudável. Na dimensão em que eu estou hoje, que não é tão saudável, mas fisicamente, no caso, mas mentalmente, né? Porque, tipo, é como se eu estivesse unindo aquela versão saudável fisicamente e nutrindo-se tanto espiritualmente quanto mentalmente naquele momento, porque aquele momento para mim era o momento base, né? E olhar para aquele momento base e puxar todas aquela energia daquele momento base de construção e de aprendizados para tudo isso, me fez puxar tudo isso para esse momento agora não saudável. E fazer esse download desse momento saudável para o presente, do passado para o presente, me fez trazer também esse momento com Deus, né? Foi o momento que eu estava mais presente com Deus, em relacionamento com Deus, e não tendo um relacionamento com religião em si, que casou muito perfeitamente com o meu pensamento de hoje. E me fez perceber que a relação com Deus, ou com o universo, ou em quem você acredita que seja o seu Deus, enfim, e que faça sentido para você, é isso, sabe? É buscar forças nessa força maior, né? Nessa perspectiva maior. E isso faz sentido para mim, né? Enxergar Deus e universo, enfim. E trazer novamente essa força para minha vida de verdade. Não que eu tenha parado de acreditar, não, eu sempre estava ali crendo, acreditando no poder de Deus na minha vida, mas não estava tão conectada quanto antes, porque eu tinha dúvidas, né? Eu estava cheia de dúvidas, momentos de dúvidas. E a dúvida realmente ela impede de muitas coisas acontecerem. Mas quando eu compreendi que a conexão com Deus, ela é independente da religião, ela independe dessa de estar, né, numa igreja ou de ir para a igreja ou etc, etc, dos dogmas e do que você tem que fazer, e do que você tem que dar e etc. Fez muito mais sentido, porque é uma questão de presença, sabe? É uma questão de você se enxergar completo, entender quem você é verdadeiramente, em identidade, em essência, porque quando você se entende verdadeiramente e se enxerga em essência e percebe, porra, foi para isso aqui que Deus me fez. Esse aqui sou eu, esse aqui foi quem Deus fez, sabe? Para estar nessa terra e eu tenho um propósito de vida e eu. Ou eu preciso entender qual é o meu propósito de vida para fazer, para poder fazer sentido essa minha vivência, essa minha existência aqui nessa terra, sabe? Compreender tudo isso é muito mais fácil, faz parte também da resiliência, que é algo que eu vou falar nos outros próximos episódios. Mas olha só que coisa interessante, essa questão de presença, né, e de essência. É que Deus, né, ele é o Alfa, o Ômega e etc. E a gente enxerga isso como um todo, né? Deus é o todo. E se Deus é o todo e a gente é parte do todo, então é meio que a gente também é parte de Deus, saca? E se você se enxerga como parte de Deus e se encontra nesse momento, sei lá, se sentindo triste ou receber um diagnóstico também que não é muito bom, ou que você olha para você mesmo e olha para os outros e percebe que você é feio, etc. Enfim, você se acha insignificante. Cara, você tá achando que uma parte de Deus é insignificante, sabe? Isso é horrível de se achar. Não porque, é Deus e etc. Não, mas é justamente o contrário, entende? Perceber que você é parte de Deus é justamente perceber que você é parte de um todo, que você é parte, uma parte grande, entendeu? Uma parte de algo grande, de algo incrível. E que por mais que essa insignificância que você esteja sentindo, ou esse diagnóstico que você recebeu, seja algo tão doloroso para você, tem algo aí. Tem algo aí. Tem um propósito nisso aí. Tem algo que ainda você não entende, mas que vai acontecer e que você vai falar assim: caracas, é isso, sabe? E pra gente perceber isso, pra gente compreender esse propósito, que talvez não seja agora que você perceba, mas no futuro você precisa estar presente, você precisa observar. E é isso, sabe? O meu entendimento sobre Deus hoje é a presença. É estar presente, é ser. E isso eu percebi depois de ler os diversos livros que eu ando lendo e estar mais espiritualizada. E claro, de quebra, porque tipo, eu quebrei aquela, ou tirei a venda, ou saí da gaiola da religião e comecei a enxergar a espiritualidade em si, o todo, o Deus, que eu percebi que, porra, se eu sou um ser que é parte de um todo, e esse todo é Deus, e eu sou uma parte de Deus, então eu sou. Porque se Deus diz, você lê a Bíblia que ele diz, eu sou, eu sou. Eu sou, então se eu sou. É confuso, eu sei, mas é a dica principal é isso, sabe? O ponto principal de tudo é isso, é a presença, é o ser. Eu, você, entendeu? Você. Quando você diz eu sou, é porque você é. Entende? Então, se você é parte de Deus, que é o todo, que é o perfeito, que é o eu sou, e você também é, então você também é grande, então você também é perfeito, então você também é um Deus, um pedaço de Deus no universo. E, enfim, eu não tô maconhada, tá? Eu não uso agrotóxico. Agrotóxico. Não é agrotóxicos. Eu não uso esse tipo de toxinas ou, enfim, essas coisas, tá? Inclusive respondendo aquele cara que eu não sei o nome, que quando eu fui para um lugar que eu achei que seria legal, mas eu cheguei lá e, pô, não era tão legal assim, pelo menos para mim. Quer dizer, era legal para eles, mas não foi legal para mim porque não é algo que eu goste. E aí eles estavam fumando maconha e ele olhou para mim e perguntou: "Você fuma?" Aí eu falei: "Não." Aí eu: "E o que você faz para poder aliviar a mente?" Eu: "Velho, eu gravo podcast e eu penso, eu não preciso de maconha para pensar ou para viajar ou para qualquer coisa. Não, eu já tenho uma imaginação muito forte, como diz o meu psicólogo, e que é muito legal." Então, assim, tipo, por ter uma imaginação muito forte, muito presente, às vezes eu imagino coisas ruins e às vezes imagino as coisas boas, às vezes coisas para o bem, às vezes coisas para o mal, e não necessariamente para o outro, mas também para mim. E o que condiz é que, depois de falar tudo isso, é que eu não preciso de maconha para, enfim, para me sentir bem ou fugir da realidade, ou etc, etc, etc. Seja qual for o motivo que você use maconha, tá? Eu não preciso. Aqui eu tô fazendo neutramente, só estou bebendo uma água e ainda estou com rinite atacada. Então, enfim. E olha que nem estou tomando remédio porque não quero acabar mais com meus rinzinhos que só funcionam 10%. Bom, é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau. Ser de luz. Ser incrível. Metade de um todo. Fui!